uma canoa e vou remar, mas não há beleza maior e prazer maior do que você navegar na Baía de Todos os Santos e navegar, porque muitas vezes a gente vai mar afora, né? Então a gente pega o farol da Barra ali e vai sentido Itapuã. Então, navegar nessa...
Que é mar aberto, ali, né?
Mar aberto.
Que ali já é mar aberto.
É.
Ô Dávila, o que é a Baía de Todos os Santos para esses esportes náuticos?
Luiz, eu acho que os baianos ainda nem entenderam. Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, porque a gente tem um dos melhores pontos para mergulho. Nós temos um dos melhores lugares do planeta Terra para práticas, né, de vela oceânica, porque a gente tem águas e ventos o ano inteiro. O remo, natação, um dos melhores medalhistas olímpicas brasileiras é baiana e nadava na Baía de Todos os Santos. Então, acredito que realmente temos muita, muita potência e a gente ainda tem muito para explorar. E quando eu convidei Patrícia para vir para o nosso especial aqui da Economia Azul, Elô, é principalmente porque Patrícia segurou o leme do que tange os portos brasileiros. A maior operação portuária brasileira foi durante mais de 15 anos dirigido por uma mulher baiana, gente. Será que a gente não tem entendimento disso, Patrícia? Como é que foi segurar o timão aí dessa exportação brasileira para os portos, né, lá em Santos? Conta pra gente um pouquinho.
Olha, você falou aí, antes de entrar nessa seara, que quando eu começo a falar dessa seara eu não paro, mas falando de esportes, eu já deixo aqui a dica, convidem uma pessoa que chama-se intimamente entre nós da água, do esporte náutico, Edna Del Montes. Ela pratica todos os esportes que envolvem na água. Então, assim, na hora que você quiser mergulhar nesse tema, Edna tem total propriedade. Sobre segurar, lemear, conduzir, dirigir, ser a primeira mulher, né, diretora de um terminal portuário, de um terminal de contêiner, foi um desafio e tem sido um desafio muito, muito bonito. Estar presente onde majoritariamente você tem homens na liderança, não só na liderança como na operação, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque acaba que, além de você ter que provar a sua competência, que você está em igual, né, nas habilidades e nas competências para aquela posição, abrir caminho para que as outras mulheres, outros profissionais, eles entendam que existe um caminho e que esse caminho está sendo aberto e está sendo semeado para que seja, né, aí, depois compartilhado, dividido e que a gente ocupe cada vez mais lugares. E eu tenho, graças a Deus, presenciado esse movimento de mais mulheres, não só no segmento da portuário, como naval e outros tantos pilares dessa economia do mar.
O que levou você a fundar o IBEM, o Instituto Brasileiro de Economia do Mar, Patrícia?
Olha, Heloísa, uma inquietação pessoal. Quem me conhece como profissional e como pessoa sabe que eu sou uma pessoa absolutamente inquieta. Uma inquietação pessoal por ver muitas pessoas com excelentes ideias, com excelentes propósitos, né? Onde Dávila, minha amiga aqui, é uma delas. Eduardo Ataíde, que tanto, né, fala e que discorre sobre a economia azul, entre tantas outras pessoas. E aí a gente não está falando... Quando a gente vai falar de economia do mar, é uma coisa tão vasta. Quando eu vejo que, inclusive, a secretária Duda Lomanto, né, Salvador, hoje tem a primeira capital, que tem a primeira secretaria do mar,
do
então
mar,
isso já dá uma notoriedade. Mas eu vejo que são ações isoladas, são esforços isolados, e na prática efetiva, e aí eu tenho carreira executiva, eu estou, obviamente, do lado do empresário, do lado do executivo. Muitas vezes esses tempos não se conversam. A gente precisa entender que tudo aquilo que envolve o mar precisa de uma resiliência maior, até porque é um ativo, não é apenas um recurso natural, ele é ativo estratégico. O Brasil precisa entender que o mar, o oceano, é um ativo estratégico, como a Europa já percebeu isso, outros tantos países ao redor do mundo, a própria China também já percebeu. Então, o que eu observei, só existe uma forma. além de colocar o meu conhecimento à disposição, não só como esportista, mas como executiva da área, criar um instituto sem fins lucrativos, onde a gente possa acolher todas essas boas ideias e a gente possa entender que líder que hoje pensa de forma isolada e fragmentada não leva nada a lugar nenhum, e em especial no que tange ao tema de economia do mar. Então, eu muito motivada por isso, porque as pessoas cada vez mais têm me perguntado, mas o clique veio em 2024, eu comecei a ser convidada para participar de dois eventos na Europa, inclusive retornei de lá na semana passada, e vi que os órgãos, as pessoas, as organizações, as empresas, elas se unem em prol de dirimir todas as dificuldades juntos. Então, não é entregar ao poder público, ao poder privado ou à academia. É cada um entender que cada um tem uma responsabilidade, tem uma habilidade, que todos juntos vamos conduzir a algo. Então, eu aqui, sem o apoio de um setor público, não consigo realizar muitas coisas. O setor público, sem o apoio, né, dos entes privados e dos grandes investimentos que estão aí disponíveis, a gente não tem um projeto. Então, o IBEM, ele nasce dessa sede, dessa inquietação em dizer, olha, vamos aqui todo mundo junto, né, unir esforços para que, de fato, o Brasil olhe para o mar, não apenas como explorador, não apenas para o viés, que é natural a gente olhar o mar, né? A gente, aliás, começou essa entrevista falando do quê? Do mar e do esporte, da beleza que é, né, navegar, seja de qualquer ordem, nesse universo. Mas que a gente, sobretudo, entenda que somos partes de um todo. Então, a gente, né, junto, a gente vai conseguir fazer realmente o Brasil assumir o protagonismo que precisa ser assumido.
Patrícia, Dávila, eu preciso chamar o primeiro break comercial, mas eu já quero deixar aqui um questionamento. A ficha já caiu para esse Brasil? O Brasil já tem a real dimensão do potencial que é a economia do mar? Eu volto com Patrícia e Dávila em instantes. Não sai daí, eu te espero. Até...
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de conversar com duas autoridades sobre economia do mar. Dávila Kess, coordenadora, correspondente nossa aqui sobre a economia azul, e Patrícia Iglesias, fundadora do IBEM, primeiro Instituto Brasileiro de Economia do Mar, e duas mulheres que literalmente navegam aí por esse segmento. É, a gente sabe o potencial que tem esse mar, o fundo do mar, e essa economia do mar, do que se trata, o que é? Será que o Brasil, falo Brasil, Federação Brasileira, a ficha já caiu? Será que a gente sabe verdadeiramente por onde navegar? Quais são os caminhos, mulheres, Dávila, Patrícia, por onde temos que navegar? Essa ficha já caiu?
Acho que ainda está caindo, né, Paty? Mas quando ela fala duas mulheres, a Heloísa só tem uns 40 anos de comunicação, uma das maiores autoridades no que se tange a economia azul. Porque a economia azul, Elo, é tudo aquilo que perpassa nas águas internas e externas. E você já comunica esse turismo de todas essas águas há tanto tempo que você poderia dar aula para nós duas aqui.
Mas tá legal. Deixa eu pegar nesse leme. Tá.
Minha amiga, são... No estado, semana passada, eu estava falando do Rio de Janeiro, lá são 600 e poucos quilômetros, né, de costa. Nós aqui, com as águas internas, a gente tem mais de 1.600 quilômetros de riqueza, que vai desde o setor imobiliário, que coloca seus apartamentos, resorts, hotéis na frente dessas praias belíssimas, como também esses portos e todas as oportunidades que tem dentro da profundidade da nossa Amazônia Azul, que está na frente da costa. Então, Patrícia, ao longo desses anos, aí deve ter visto levar, né, tantas riquezas da Bahia para o mundo. E eu fico pensando aqui, né, como explicar essa economia do mar, talvez para quem está tendo a primeira vez que está ouvindo falar sobre esse negócio de economia do mar, economia azul. Então, seria muito importante ouvir de uma pessoa que é uma autoridade, sim, portuária, como você é aqui para o Brasil.
Tá, vou fazer isso sim. Primeiro, deixa eu responder, Heloísa. Heloísa, sabe aquele ditado que a gente costuma dizer assim, não fale mal da Bahia, só eu que posso falar porque eu sou baiana.
É.
Então, eu vou usar a mesma para o mar. Eu sou marítima de profissão, de vida, aliás, eu sou marinha, né? Não, o Brasil não acordou. Eu acho que o Brasil está surfando a onda da moda. Eu acho que está surfando a onda da moda, e aí a gente volta para as pessoas que realmente, além de enxergar potencial, querem se dedicar àquilo, dedicam horas e estudos e esforços, né? Mas o que eu acho que a gente precisa fazer, assim, de uma vez por todas, eu acho que é isso que eu me proponho com o IBEM. Chega de dizer que nós temos potencial. Eu não aguento mais ouvir essa palavra. Chega! O potencial nós sabemos. Aliás, o mundo sabe. No lugar mais remoto deste universo, as pessoas sabem o potencial do Brasil, seja no agronegócio, seja na mineração, nas terras raras ou no mar. E, na verdade, tudo isso, essas commodities, elas acabam, né, sendo exportadas e vendidas para o mundo através das águas fluviais que conectam os rios aos mares. Então, não, a gente ainda precisa entender sobre soberania, políticas públicas. Já existe um movimento, mas aí, de novo, eu vou dizer, enquanto a gente for parte e não se entender como todo, os eventos vão ser isolados. E aí eu vou dar um exemplo, puxando a corda, sem perder sua pergunta, minha amiga Dávila. A gente tem um summit agora em agosto, né? Que eu acho que você vai comentar, mas eu já me aproprio para poder dizer. Esse summit tem que ser o summit que reúna todos os pilares da economia do mar. Que ali a gente discuta de absolutamente tudo, porque muitas vezes o setor público tem ideia de um assunto, mas não tem do outro. Se está ali para ouvir o que o pescador, a marisqueira, o segmento náutico ou o porto traz, de repente combinam-se políticas públicas e dali sai network. Eu acho que esse é o objetivo e eu acho que é esse o pensar Por isso que eu entendo que a estratégia certa é essa. Agora, quando você me diz assim, como é que a gente resume economia do mar? Quem não conhece economia do mar? Economia do mar é o conjunto de todas as atividades econômicas ligadas ao oceano, mar e todo tipo de água. Mas não é simplesmente explorar como até então foi feito, tá? E sem nenhum demérito. É usar ele, além de ser um ativo, ativo estratégico, entender que para gerar riqueza a gente precisa desse patrimônio cultural. Então, da mesma forma que vamos trazer para a terra e para as commodities, pois nós somos grandes produtores de commodities, alimentamos o mundo. Se você planta e você não reoxigena aquela água, se você não, aquela terra, se você não coloca fertilizante, se você não altera a cultura...
A planta morre.
A planta morre, a terra ela deixa de ser fértil. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa situação. É, o que a gente percebe é que assim, o oceano ele cobre 70% desse planeta. Isso não é novidade para ninguém. Eu não gosto nem de ficar repetindo esses números, porque são números batidos. Mas, assim, quando a gente pensa em pesca, a gente está pensando em alimento e emprego. Quando a gente está pensando em porto e transporte marítimo, a gente está pensando em se a gente come hoje, eu canso de dar esse exemplo, se a gente come hoje arroz todos os dias, que é o que nós vamos almoçar aqui provavelmente, esse arroz ele é plantado no Rio Grande do Sul, ele chega aqui através de navio, através de serviços de cabotagem. Se a gente está pensando em sandálias havaianas que vão para o mundo, são exportadas através dos portos. Então, não existe, a globalização passa por esse pilar da economia do mar. Aí a gente tem o turismo costeiro, que Dávila bem comentou. Você está falando de biotecnologia, Maria. Uma coisa interessante que eu vi agora nesse último Fórum do Oceano na Europa foi falar de medicina e biotecnologia no oceano. Então, já existem startups, empresas que estão estudando o oceano, porque é vasto, é desconhecido, a gente só conhece a superfície, a gente só conhece até ali, né? Para você ter ideia, tem organismos vivos que vivem no fundo do mar sem receber um raio de sol. Então, existe hoje já tecnologias espalhadas no mundo inteiro para que se utilize de todo esse bioma marinho para a solução para uso de medicinal. E aí você passa, obviamente, por todas as questões de ESG, que vem conservação, meio ambiente. O diferencial do momento é entender que o oceano, ele agora é azul. E para ser azul, ele precisa ser sustentável. Então, se a gente pensa em algo sustentável, não é mais com aquela retórica do passado de que precisava se cumprir alguns pré-requisitos. Não. É cumprir os pré-requisitos e seguirmos prosperando, seguirmos avançando, seguirmos encontrando daquilo que está presente na natureza e foi nos dado por Deus, né? Está aí, para que a gente faça uso disso da melhor forma possível. Então, economia azul e sustentabilidade nada mais é do que isso.
Ô Patrícia, você está falando, você acabou de chegar da Europa, participando de encontros nesse segmento. Nesse cenário global, eu quero falar de uma escala de valores. Aonde está o Brasil? Patrícia, está me ouvindo?
É que eu balancei a cabeça, acho que você não me viu. O Brasil está no eterno potencial.
No eterno potencial.
E aí eu vou te dizer... Você sabe.
Mas isso é muito raso, não?
Quando eu dessa vez eu tive presente, pude falar em duas desses debates. E quando você se junta a Dinamarca, você se junta à Austrália, você se junta à China, eu participei da missão da China na Europa para tratar desse tema, e a gente agora, em outubro, volta lá novamente. Não teve nenhum representante do governo brasileiro ou de nenhuma outra entidade brasileira. Estava eu e uma pessoa da Marinha do Estado do Rio de Janeiro, apenas. Então, o Brasil precisa estar presente nesses locais para dizer, olha... Vocês reconhecem o nosso potencial e foi essa parte da minha fala. Eu estou aqui de forma muito humilde, querendo aprender onde vocês erraram, o que é que vocês têm para que a gente leve todo esse conhecimento, toda essa expertise para o Brasil. E eu te digo que o mundo inteiro, por reconhecer, a boa vontade do brasileiro. O brasileiro é um povo, né, aberto, solícito. Quem não gosta de vir ao Brasil, pelo amor de Deus, né? É, entende esse potencial e sabe da necessidade para a sobrevivência de todos que o Brasil precisa direcionar. E aí, Heloísa, sem problema em dizer isso, nós somos um país jovem. Né? Se a gente for olhar o que é o Oriente, o que é a Europa, tudo que eles passaram, então a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade, de dizer nós somos jovens, a gente não sabe tudo, a gente tem realmente todo esse vasto território, toda essa potência econômica a ser explorada, vamos unir. A gente, na verdade, já faz isso quando a gente tem as parcerias comerciais internacionais entre os nossos países, né? E aí a gente tem inúmeras empresas que se instalam na Bahia, que vêm investir na Bahia e vêm investir no Brasil. Então, eu volto a dizer, eu ter sido convidada, eu fui convidada pela carreira, mas o que eu quis dizer ali foi assim, eu vim aqui como fundadora de um instituto que precisa do apoio de vocês para lá trazer. Eu provavelmente nos próximos... O instituto, Heloísa, só para você saber, ele ainda não foi lançado. A ideia é que ele seja lançado agora aí em agosto, porque eu sou uma pessoa muito pragmática. Primeiro a gente corre atrás de ações, primeiro a gente corre atrás de parcerias, primeiro a gente corre atrás de resultado, para com base nisso a gente efetivamente lançar. Então, quando fundamos o instituto em janeiro, eu disse, eu só vou quando efetivamente eu tiver algumas parcerias. E todos com quem eu falo lá fora, e aqui dentro do Brasil mesmo, eles dizem de forma muito clara, pense na possibilidade do IBEM ser o elo de ligação com o Brasil. Pense você ser o instituto que representa as nossas ações no Brasil. Então, eu acho que o mundo está de portas abertas porque precisa do Brasil. Mas, aí eu volto a dizer uma coisa que eu disse recentemente, o Brasil não pode se deixar vender. O Brasil tem que entender isso como um ativo estratégico em todos os pilares que cabem à economia do mar. Entendermos... e aí eu vou lhe dizer uma coisa, Dávila acabou de voltar do Rio de Janeiro, talvez você possa colaborar, Dávila. O estado do Ceará e o estado do Rio de Janeiro estão muito à frente.
Da Bahia?
Políticas públicas, né, Paty? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem uma Secretaria do Mar no estado, na parte governamental, estadual, Elô. É. Então, isso faz com que a mediação com iniciativas privadas tenham muito mais aderência de órgãos e envolve muitas secretarias e pastas do governo do Rio de Janeiro, né?
Isso se pauta porque o Rio de Janeiro, há um bom tempo atrás, teve a indústria naval lá de forma offshore muito importante. Então, obviamente, aquela cultura, assim como, por exemplo, a gente olha para o que era o polo petroquímico de Camaçari, hoje em dia é o polo industrial e é o maior polo industrial que a gente tem na América Latina. Então, cada um dentro das suas especificidades, mas a Bahia desperta, eu acho que a iniciativa do prefeito de pensar numa Secretaria do Mar, que inicialmente, né, foi conduzida ali por Mila Paz e que vai para a mão de Duda, e aí a gente efetivamente tem uma secretaria, já é um belo de um passo e de um começo. E eu vejo, e aí eu falo como portuária, eu vejo a cidade mais próxima do porto e o porto mais próximo da cidade. Porque enquanto os muros não permitirem que se compreenda como é feito e o que é feito, a gente não toma para si propriedade. Né? Então, aí em outras conversas eu te digo tantas as dificuldades que nós enfrentamos, o baiano precisa se apropriar do que tem. O pernambucano é muito bom disso, o cearense é muito bom disso, o baiano precisa ter orgulho daquilo que tem. E o baiano tem, no que diz respeito à sua indústria naval, à sua indústria de portuária, ao turismo, tem ativos que você se compara a qualquer um no mundo. Então a gente precisa tomar posse disso para, na sequência, obviamente, aí a gente começar a se perceber importante e começar a conduzir as políticas públicas.
Ô Patrícia, Dávila, vocês estão falando, eu estou muito atenta ao que vocês estão colocando, e tudo me parece tão incipiente e distante frente a essa Bahia de Todos os Santos que temos. É, quando você me fala que a indústria naval, que esse segmento, que a economia do mar é melhor trabalhada, melhor compreendida no Rio de Janeiro e também em Fortaleza, me parece uma incongruência sem tamanho, porque na minha concepção, baiano, soteropolitano, já tinha que sair do útero materno continuando a nadar. Aqui a gente não navega pela Baía de Todos os Santos, o soteropolitano não navega pela Baía de Todos os Santos. Nós temos nichos, sim, que fazem esportes aquáticos, que tem uma lancha, que tem uma, né, uma embarcação, mas o baiano, para navegar, o máximo que ele faz é pegar o ferryboat, sair de Salvador e ir para a ilha de Itaparica. Isso é muito incipiente, e aí agora eu estou até com medo de falar sobre potencialidade, que eu levei aqui uma enquadrada de Patrícia, né? Porque a gente não sai desse discurso. Ah, porque é potente, ah, ok, bacana. E aí? E aí, Patrícia?
Fala, Davi.
Tem uma coisa importante, Elô, que talvez a gente ainda não falou aqui nos nossos programas, que é o seguinte: o estado de Santa Catarina, com aquela beiradinha de costa, com aquele pedacinho de costa, Santa Catarina tem 50% da produção nacional de embarcações de lazer é feita por lá. É um dos complexos portuários mais altamente desenvolvidos e eficientes do Brasil. Universidade de inovação na área portuária e naval tem pelo menos duas da Universidade Federal e Estadual, que é a Federal de Santa Catarina e Vale do Itajaí.
Por quê? Por quê? Por quê? A pergunta que eu te faço, por quê? É educação? É princípio? É apoio? É entendimento? É postura? É gestão pública? É ousadia do empresário? É iniciativa privada? Por quê?
Passa por tudo isso, Heloísa. E assim, nem todas as notícias elas são ruins. E primeira coisa, o fato de nós estarmos aqui na sexta-feira, né, e que você esteja dedicando um dia do seu programa, uma hora, para que a gente trate a pauta de economia do mar, já é extremamente positivo.
Ai, então, muito obrigada. Vou fazer mais, hein? Me aguarde.
Me chama e aí, se você quiser as dicas, eu já vou te dizendo.
Eu quero todas. Eu quero você comigo semanalmente, Patrícia. Você e Dávila. Bora fazer esse bem bolado.
Se você quiser explorar mais sobre esse universo náutico, que você está certíssima, convida Hugo. Hugo Leonardo, do Barco Show. Ele vai te dar uma aula, porque o Hugo navega cada centímetro desta Baía de Todos os Santos e pode mostrar para você efetivamente toda essa potencialidade.
Vou convidar.
Quando Dávila fala sobre Santa Catarina, eu comentei sobre Rio de Janeiro, Ceará, e aí a gente obviamente se sente, assim, poxa vida, entre todos os estados eu tenho a maior costa. Mas vamos remontar um pouquinho aqui. A vocação inicial nossa lá atrás, aí eu vou voltar ao polo industrial de Camaçari. Era a petroquímica, que virou indústria de plástico, indústria de automotiva. Então, eu acho que nada se destrói, né? O que a gente precisa entender é que é uma composição de fatores. Se não houvesse uma expansão no porto e a aquisição de equipamentos, que eu participei ao longo de 12 anos como diretora ali, essas empresas não estariam vindo aqui. A BYD, por exemplo, não teria capacidade de trazer e movimentar todas as suas cargas. Da mesma forma, a licitação que ocorreu no porto de Aratu e todos os investimentos ali feitos e, obviamente, muito bem geridos por meu amigo querido Antônio Gobo, presidente da Companhia de Docas. O que a gente precisa entender é que uma parte importante para que o baiano olhe para o mar, porque por mais que no Corredor da Vitória a gente olhe o pôr do sol, muitas vezes a gente está de costa para o mar. O importante é que o setor imobiliário, pontuado por Dávila, decidiu investir Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho, Comércio, Cidade Baixa. Então, a partir do momento que você olha para isso e isso se conecta com a história brasileira, aquilo dali começa a refrigerar, começa a se refazer, os olhos se voltam. Quando os olhos se voltam e você junta o turismo, porque a Bahia vive de turismo. É. Eu vou fazer uma simples pergunta. Quando vamos à Europa, nós vamos à Europa a que tipo de turismo? Visitar museu e história.
História.
Pronto, se nós vamos aos Estados Unidos, nós vamos para Disney ou vamos para compra. Agora, quem vai a São Paulo? Quem vai a São Paulo vai a negócios. Quem vem à Bahia, gente, pelo amor de Deus, vem para quê?
Para ver o mar.
Alguns vêm a trabalho. Eu, como recebo muitos, eles costumam ver ou segunda-feira ou sexta, porque aí eles ficam final de semana. Então, eles vêm pelo mar, eles vêm pela culinária, vêm pelo povo, vêm por toda a atratividade que o turismo permite. E aí, nas mais variadas ordens. Então, aí, de novo, eu volto a falar. Estamos atrasados, a gente poderia estar mais à frente, talvez seja a melhor forma. Poderíamos compreender como Pernambuco, Ceará se colocam. Eu não vou nem falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem, de fato, uma vocação naval ali, histórica, e enfim. Mas por que o pernambucano, por que o cearense se tem esse orgulho? Por que que avança? E aí eu acho que é a soma de tudo, é o poder público entender que ele não, que as precisa desenhar políticas públicas com segurança para que o investidor se sinta seguro em investir. O investidor e o empresário precisam entender que não vai investir e ter retorno no curto prazo. Isso é um ativo estratégico, pouco conhecido, que ó, e aquela velha história, né? Quando você navega no oceano azul, as possibilidades são vastas. Tem um livro, inclusive, que fala sobre isso.
Patrícia, só para fazer uma colocação oportuna dentro do que você está falando, desburocratizar, talvez não seja a chave?
Mas isso perpassa por todas as áreas do nosso país, né? Isso perpassa por todas as áreas. E aí eu vou lhe dizer, existe o time entre o poder público e a iniciativa privada são muito distintos. Muito distintos. Então, eu acho que a primeira coisa, se a gente for entender que é o setor náutico, que é a indústria naval, que agora no Brasil, na Bahia volta a crescer, se a gente entender que é o setor A, B, C da economia do mar, que a gente se esforce nesse caminho. Que, de fato, quem está à frente da Secretaria do Mar, quem está à frente dessa pauta no governo, se imbua de levar isso à Brasília e dizer, olha, esse pedacinho aqui a gente quer flexibilizar, mas que a gente comece com algo. O que a gente não pode é seguir no eterno potencial, é nas internas conversas, escutas ativas que não levam a nada. Sabe, a gente precisa dizer, eu quero este projeto. E por mais que os outros segmentos não sejam agraciados nesse primeiro momento, mas que compreendam que algo está avançando. O que a gente vê é que nada avança.
Nada avança. E aí você falou uma coisa, Patrícia, eu preciso chamar o segundo break. Dávila, Patrícia, vocês sempre colocam essa coisa do ser moda, do ser atual, do lacrar, né? Hoje falar sobre sustentabilidade, sobre potencial, sobre economia do mar, né? Sobre empreender de forma sustentável, isso é muito atual, né? E aí eu quero saber de vocês, a demanda real qual é do segmento? O que é que a gente precisa efetivamente colocar? Que caminho a gente precisa efetivamente trilhar, navegar, para que essa demanda seja atendida ou minimamente ouvida? Eu volto com Dávila e Patrícia em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de tratar sobre um tema que é extremamente importante para não só para a Bahia como destino para o turismo, mas para essa economia, né? Para a gente trazer qualidade de vida para um estado que tem uma tremenda vocação para o turismo. E quando a gente fala sobre náutica, sobre economia do mar, economia azul, esportes náuticos, a gente perpassa aí por uma série de segmentos, de atividades, de profissionais que vivem diretamente ou indiretamente do mar. A Dávila Kess, que é uma das minhas convidadas hoje, ao lado da Patrícia Iglesias, colocaram com muita propriedade que, por exemplo, você quando vende ou aluga um apartamento que tem vista para o mar, o preço é outro, meu amor, né? Então, você queira ou não queira, o mar invade aí a vida da gente cotidianamente. Você, quando quer comer um acarajé, duvido que você não queira comer um acarajé, tomar uma água de coco, beber uma cervejinha gelada olhando o mar. É ou não é? Faz bem em todos os sentidos. Sua alma tá pesada, é um banho de mar que alivia. É ou não é? Não quer falar com Deus, caminhe na beira do mar. Você chega pertinho dele. É ou não é? Então é isso. E aí tem uma demanda. O que é moda? O que efetivamente está sendo aplicado, está sendo colocado em prática? Iglesias, Dávila, Patrícia, o que é demanda? O que é realidade?
Sabe o que você estava falando aí, Elo e Paty? Eu me lembrei de um case que a Patrícia trouxe, que é do Ceará, né? O Ceará, há muito tempo atrás, Fortaleza sempre foi um ponto importante, ali as falésias, mas há algum tempo o vento do Ceará foi utilizado para atrair profissionais e pessoas amantes de kitesurf, windsurf, wingfoil, vela. E o que muitas pessoas falam é que os ventos nossos são melhores e mais constantes do que o Ceará. Só que o que aconteceu no Ceará, Elo, é que houve uma política pública transversal. Ou seja, é um projeto de Estado, é um projeto de governo, entrelaçando secretarias, universidades, setor privado e o que a Patrícia falou, esses organismos internacionais que se interessam em investir. Existe esse dinheiro. Nós estávamos na Intus, onde Patrícia palestrou, fundos canadenses, dinamarqueses,
noruegueses
prontos para investir aqui na Bahia. Eles estão aqui já sondando. Então, a grande questão é como integrar para a gente continuar mostrando, porque o potencial, aquela palavra que a gente não quer falar, né, daqui é extraordinário, todo mundo já sabe, mas integrar porto, turismo, indústria, planejar essa economia azul para ela não ser só um discurso de um partido que está agora em uma cadeira. Aí, troca do governo, aquele discurso todo foi por água abaixo. Então, esse é o grande problema. E, recentemente, eu estava numa audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, junto com o INEMA, vários órgãos, e falando sobre várias questões, né? A gente tem a ponte como ponto, a gente tem Paripe, que é uma questão, a gente tem muitas coisas para falar aqui, mas enquanto a gente não tiver eu acredito que a gente tem que fazer um organismo que não dependa de quem está no poder agora e que a gente possa continuar fazendo-se quando troca as pessoas, Patrícia. Eu acho que essa seria uma saída. O que você acha, minha irmã?
O IBEM nasce exatamente desse lugar aí. Eu já fui convidada, senta aqui, fica aqui, coloca a sede aqui. Eu falei, não vou colocar sede em lugar nenhum, não vou sentar em lugar nenhum. Eu estou aqui, o Instituto não tem fim lucrativo, eu estou aqui, estou colocando à disposição 25 anos né, de uma pessoa marítima, com todas as conexões e network que eu tenho, mas eu sozinha não vou fazer nada. Né? O principal, os líderes, líderes entendem que não fazem nada se tiver dentro de silo. Então, assim, sai do teu silo, né? E eu já estive dentro de um silo, o silo portuário, aí eu decidi dar uma olhadinha por fora e falei, olha, tem um universo enorme que não tem conhecimento desse segmento que eu tenho, então vou colocar e abraçar, e assim as coisas acontecem. Sobre ESG, Heloísa, eu queria te falar o seguinte, liderar na economia do mar hoje, no mundo... Tá? É como o mundo pensa, é entender que a métrica de ESG não é um departamento de marketing para você colocar num relatório de sustentabilidade ou colocar num selo e dizer que sua empresa atende os requisitos ABC. Não é isso. A gente sabe de quantas e quantas empresas existem aí que têm selos e têm relatórios e poluem, né? Então, e outra coisa, é raro, é humano, todo mundo está fadado aqui a acontecer uma situação, mas a gente não está falando disso. O ESG não é um departamento de marketing, não é um relatório de sustentabilidade. O ESG precisa entender no social, no que tange ao meio ambiente, no que tange à governança, entender que é o principal mitigador de risco do negócio. Ele precisa entender que o ESG ele passa como garantidor do lucro no médio e no longo prazo, a sustentabilidade do seu negócio. E aí quando você fala de oportunidades, eu não sou comunicóloga. Se nós duas aqui começarmos a conversar, eu vou usar termos do ambiente portuário, que você vai dizer o que é isso. Uhum. Você vai me falar coisas do ambiente de comunicação, que eu vou dizer não entendi nada, ou entendi errado. Então, primeira coisa, alfabetização oceânica. Pronto. Então, antes de mais nada, o que é conhecer? Primeiro, ó, Maré, se eu, como leme de um...
Perdi da...
Oi, Patrícia. Sobe,
deu uma falhada. Deu uma falhada no seu áudio, Patrícia.
Oh, desculpa. Desculpa,
você me Mas pode retornar, por favor. Só o último pensamento, por favor.
Tá. Eu tava remetendo sobre a alfabetização oceânica, quando eu comentei de comunicação e da atividade portuária, dando um simples exemplo. Eu sou...
Falhou de novo.
Não sei se a maré está subindo, se a maré está descendo, okay. Como é que está a corrente. Eu caí de novo?
Não, ok, está no ar.
Tá, para mim, Paty, você pode afastar um pouquinho o microfone, tá. Que talvez fique melhor, mas tá aqui, Elô, não travou não, viu?
Deve ter que ótimo. Que ótimo.
Para mim travou um pouco ela.
Patrícia, você falou dessa questão do alfabetizar, né? E aí me vem aqui uma colocação. Quando a gente vê as pessoas indo à praia, que é uma coisa básica, deixando lixo na areia da praia, garrafa, espetinho, plástico e tudo mais, gente, tem um caminho muito longo a trilhar. Que passa pela educação da comunidade, né?
Oh, aí você pegou numa coisa que me magoa muitíssimo. Eu inclusive, desenvolvi um projeto que já teve algumas edições. No último ano, nós fizemos, durante uma semana, eu consegui reunir todos os atores da náutica, dos portos, empresas... com apoio, inclusive, da Fundação Aleixo Belov, durante uma semana inteira, no mês de setembro, no informação de lá da onde está enseada até o Rio Vermelho, e esse ano a gente já tem parceria, inclusive, para avançar lá para a área de Pituaçu e um pouco mais
excelente.
Acima, o pessoal da Orla Brasil. É cultura.
Cultura.
Mas não adianta a gente falar, a gente tem que dar o exemplo. Eu, inúmeras vezes, em maré vazante na Baía de Todos os Santos, eu estou remando, eu paro e coloco o lixo para dentro. Me dói. Então, o que eu posso fazer é seguir capitaneando, seguir fazendo, as indústrias hoje me dizem assim, Patrícia, você vai fazer o evento de limpeza de praia em setembro? Eu falei, vou, mas não pode ser um evento de limpeza de praia para que você diga que você recolheu tanta quantidade de lixo.
Que está na moda, né? Que está na moda.
As ações, elas precisam, né, se estender ao longo de um período extenso todo para que a gente eduque a população. Eu, pessoalmente, já tive ocasiões, eu já fui limpar a praia do Rio Vermelho no dia 3 de fevereiro. Então, você imagina como é que não estava aquela praia. E, por muitas vezes, eu limpando, uma pessoa que estava sentada jogou, mas jogou assim, com falta de educação, como querendo dizer, pega esse daqui também. E eu me abaixei e peguei, porque eu não, naquele momento eu não podia fazer nada a não ser dizer, não me incomodo buscar. Eu realmente vim aqui com essa função. Agora, o que eu quero dizer em termos de formação, oportunidade profissional, a alfabetização oceânica que eu falo é sobre entender o mar, entender as camadas desse universo vasto e como ele se conecta com tudo. Eu dei o exemplo das commodities, né? O milho, a soja, o algodão, eles, né? Mas o que eu quero dizer é assim, todas as profissões, absolutamente todas, têm espaço na economia do mar. Seja o arquiteto, seja o comunicólogo, seja o financista, seja o administrador, seja o advogado, basta você entender sobre o ambiente regulatório daquele lugar, você entender sobre a própria medicina. Então, existe espaço, basta apenas você querer se especificar, né, estudar um pouco mais aquilo dali. O que eu observo, eu até tomei nota daqui, ó, alguns setores emergentes que têm maior potencial de crescimento no Brasil é biotecnologia marinha, né? Tecnologia de automação naval, que já está contratando, urbanismo marinho, ou seja, planejamento de uso sustentável dos espaços costeiros, e mineração em águas profundas. Quem é que está fazendo essa mineração de águas profundas? Partiu de iniciativa do brasileiro? Não, mas são pessoas, empresas que estão vindo de fora, que sabem dos recursos brasileiros, e aí a gente precisa pegar tudo isso, e eu acho que existe um trabalho dentro da companhia de doca, salvo engano, o Globo estava pensando um pouco a respeito disso, mas obviamente ele está olhando para o ambiente portuário, mas a gente precisa capacitar e olhar e formar pessoas, ou ter cursos profissionalizantes dentro de cada uma dessas esferas. O que a gente vê também, além, obviamente, de logística portuário, é construção e reparação naval, que a gente já tem hoje no Enseada fortíssimo. Por que não, né, ampliar esse conhecimento, não só para aquela região, né, de Salina das Margaridas, mas para toda a capital e todo o entorno? É provocar no estudante, provocar no jovem, ou provocar em quem está fazendo uma transição de carreira, que olhe, porque muitas vezes tudo que a gente quer é um olhar novo, e esse olhar novo pode trazer uma infinidade de possibilidades, né, e refrigerar, né, tudo aquilo que a gente tem dentro da gente. Quando a gente fala em finanças, já existe hoje profissionais que estão estudando as finanças azuis, porque as coisas são diferentes, mas o balancete é o mesmo, o resultado é o mesmo, a ordem das coisas são as mesmas, mas os custos, a legislação, a regulação, ela é completamente diferente, porque a gente está falando de um ativo estratégico, a gente está falando de soberania, né? Quando a gente fala de mar e de oceano, a gente está falando de soberania. Então, obviamente, a gente precisa ter muito cuidado quando toca essa pauta.
Ai, gente, o nosso tempo terminou, eu estou aqui com o coração apertado, porque eu quero estar com vocês zilhões de vezes. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento comigo, com os nossos ouvintes. Que delícia ter vocês aqui. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Dávila.
De que fique a mensagem de que existem oportunidades e que esse potencial está na hora de sair do papel e do discurso e efetivamente dizer, está aqui uma parte dele já entregue, assim, contem com o IBEM, contem comigo, as pessoas que são próximas sabem que de fato é um propósito.
Muito
Dávila,
obrigada.
Meu amor, muito obrigada, viu? Boa sorte para você, a gente está junto. Heloísa, você, olha, a última vez que a gente deve ter se visto aí nessa rádio presencialmente foi há alguns anos, você está a mesma, parabéns.
Ai, que delícia, é o mar, é banho de mar. Obrigada, queridas. Excelente final de semana para vocês. Pra você. Obrigada, também. Dávila. Te vejo na próxima semana.
Oh, e a gente... Só não esquece que Patrícia vai estar no Summit. Heloísa também, que é 18 e 19 de agosto.
Com fé em Deus.
E pra gente sair dessa situação de que a gente é só potencial, Elo, a gente vai juntar todos esses stakeholders. Então, né, todas as pessoas que estiverem ouvindo a gente, que se interessem em aprender mais, conversar com Patrícia sobre o IBEM, vai ser lançado lá. Todos
Delícia.
Estão convidados, viu, Elo?
Beijo, querida. Minha gente, olha, muito obrigada pela companhia. Olha que honra ocupar esse microfone. Como eu amo você. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê por essa estrada. Um beijo no coração. Muito obrigada.
Heloísa Braga.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 116 com o seguinte refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 116 que acabamos de recitar é o menor capítulo da Bíblia e o mais curto dos Salmos, contendo apenas 2 versículos. Sua mensagem central é um convite universal para que todos os povos louvem a Deus, motivados pela sua infinita misericórdia e fidelidade eterna. Deus é fiel. Primeiro começa fazendo uma convocação universal, para que todos cantem louvores ao Senhor, todos, todas as gentes, todos os povos, e possam festejá-lo. O salmista quebra a visão de que o louvor pertence apenas a um povo específico, isto é, ao povo de Israel. É um apelo missionário e inclusivo para que toda a humanidade, independentemente de sua cultura ou origem, reconheça a grandeza de Deus. Segue mostrando a razão do louvor, porque a sua misericórdia, o seu amor é comprovado, é fiel para sempre. Segue apresentando 2 grandes motivos para adorar a Deus: o seu amor leal, benignidade e a sua verdade inabalável, fidelidade. A expressão para conosco mostra que o amor de Deus é pessoal, tangível e atravessa gerações. Por último, é bom evidenciar que o Salmo 116 pertence à lista dos salmos e hinos cantados pelos judeus em celebrações de libertação como a Páscoa. O apóstolo Paulo cita este salmo em Romanos 15, 11, para demonstrar que o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo sempre incluiu judeus e gentios. Enfim, o refrão que repetimos é um apelo para que cada um de nós se torne um missionário do Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família, a palavra ecoa. E o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família, é seu senhor também. Fé, amor, evangelização. Fé, amor, evangelização. Somos família, é seu senhor. Evangelizando com amor, somos Família Excelsior.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Arthur,
presente.
Ok. Bianca,
presente.
Tá. Bruno,
presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bom Fim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Atenção, família de fé.
De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia...